SBS Radio.
Olá Beatriz, boa tarde a todos. E esta semana há um nome no topo das notícias em português. José Mourinho. Outra vez, José Mourinho indicado ao cargo de treinador do Real Madrid. Segundo alguma imprensa aqui do país vizinho, o ex-técnico do Real, precisamente, e que deixou nesta temporada o Manchester United da Inglaterra, vai substituir Santiago Solari nos merengues. Florentino Pérez ter-se-á mesmo já reunido com Solari, o atual técnico e ex-jogador do clube, para o informar que vai abandonar o comando técnico do Real Madrid depois do encontro frente à formação do Valladolid. A mesma imprensa garante que o substituto já está escolhido, é José Mourinho, que vai começar a trabalhar e a preparar já a próxima temporada, depois de uma semana negra para os merengues, em que foram eliminados da Taça do Rei, em Espanha, pelo Barcelona, e da Liga dos Campeões, em casa, pelo Ajax de Amsterdão. Ora, precisamente nesta última semana e no dia seguinte à eliminação da Champions League, Mourinho foi confrontado à porta de sua casa em Londres com a hipótese real, por uma televisão espanhola, La Sexta, até porque alguns adeptos a seguir ao encontro com os holandeses chamaram pelo seu nome.
Me orgulho disto, pero...
Orgulho-me disso, mas o Real Madrid tem um treinador. Obviamente que é um motivo de orgulho, mas nada mais do que isso. Estamos a falar de algo hipotético. Não existe nada, nem o mínimo contacto.
Não existe nada, nem o mínimo contacto.
Quanto ao afastamento do Real das provas europeias de clubes, em particular da Liga dos Campeões, o treinador português confessa algum espanto.
Surpreendente, pero...
Foi surpreendente, mas vejo com respeito por tudo o que fizeram antes. Não podes ganhar 4, 5, 6 Champions seguidas. A confirmar-se, Mourinho regressaria assim ao Real Madrid, onde esteve durante 3 temporadas. Entretanto, alguma imprensa espanhola revela também que apenas o presidente do Real, Florentino Pérez, pretende o regresso de José Mourinho. Grande parte da direção, pode ler-se ainda, é contra a volta do técnico português e prefere a aposta no treinador e selecionador alemão Joachim Löw. O plantel merengue também não vê com bons olhos a nova aposta em José Mourinho, que terá um diferendo com alguns jogadores da equipa que já orientou. É o que é dito também por alguma imprensa espanhola. Ora, o Real caiu na Liga dos Campeões, mas por cá o Futebol Clube do Porto continua em prova. Os azuis e brancos, campeões nacionais, eliminaram a Roma e estão nos quartos de final da competição milionária depois de uma segunda mão épica. Foi preciso o prolongamento, mas o Porto deu a volta depois de perder em Itália por 2-1 e eliminou a formação transalpina e carimbou assim a passagem aos quartos de final. O último golo da equipa azul e branca foi obtido com o auxílio do VAR, o vídeo-árbitro, e através de grande penalidade. Sérgio Conceição, o técnico do Futebol Clube do Porto, no fim do encontro, deu os parabéns à equipa.
Estão de parabéns. Tudo aquilo foi preparado. Em termos estratégicos, mesmo pensando na possibilidade de eles mudarem aquilo que era a estrutura base da equipa, e se perceber daquilo que tínhamos que fazer para criar situações de golo, que era aquilo que nós queríamos, ganhar o jogo, e ao mesmo tempo o que é que tínhamos que fazer quando não tínhamos bola. E essa consistência foi muito importante para nós.
Como disse, o golo da vitória do Futebol Clube do Porto por 3-1 foi obtido já em tempo de prolongamento aos 117 minutos. Esta derrota frente à formação portuguesa na visita à cidade do Porto e consequente eliminação da Liga dos Campeões foi ainda o fim da linha para o treinador da Roma, Eusébio Di Francesco, no comando técnico da formação italiana. Di Francesco foi demitido no dia seguinte. A vitória do Porto na Liga dos Campeões aproxima Portugal da Rússia no ranking da UEFA. Os dragões venceram, o Benfica perdeu, já vamos falar disso. Do lado russo, as duas formações, Zenit e Krasnodar, foram derrotadas também nesta jornada europeia da semana que findou. Ora, precisamente sobre o Benfica, na Liga Europa, perdeu em Zagreb, no arranque dos oitavos de final, ora, portanto, a primeira mão desta fase da segunda competição europeia de clubes. O Benfica perdeu por 1-0, golo de penalti. O nulo foi desfeito aos 38 minutos, numa partida em que se destaca pela negativa para o conjunto português a lesão do suíço Seferovic. Bruno Lage, o treinador do Benfica, diz, no entanto, que nada está perdido.
É um resultado que fica tudo em aberto, como nós falámos. Foi pena a situação do penalti por aquilo que as equipas fizeram. Penso que o resultado certo seria o empate. Mas é como lhe digo, não foi um jogo muito bem conseguido. Está tudo em aberto. Preparar e recuperar o máximo possível.
A segunda mão disputa-se na próxima quinta-feira, a partir das 8 da noite, hora portuguesa, no Estádio da Luz, em Lisboa. O Benfica está para já em desvantagem por 1-0 nestes oitavos da Liga Europa. E o selecionador nacional português vai divulgar a convocatória para a dupla operação Ucrânia-Sérvia no próximo dia 15. Fernando Santos adianta os nomes da convocatória na Cidade do Futebol, a sede da Federação Portuguesa de Futebol. O regresso de Ronaldo, que pediu dispensa das últimas partidas, deverá ser uma das novidades. O jogo contra a Ucrânia está marcado para dia 22 de março, em Lisboa. A partida contra a Sérvia disputa-se a 25, também em Lisboa. Ambos os encontros já a contar para o Grupo B de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020. Portugal, recordo, é o campeão em título de seleções. No que diz respeito a treinadores, Paulo Sousa vai ser o novo técnico do Bordeaux, em França. Vai assinar um contrato válido por 3 épocas e meia com o emblema francês, ou seja, até 2022. Paulo Sousa, técnico de 48 anos, vai estrear-se no futebol gaulês, depois de já ter passado por Inglaterra, Hungria, Israel, Suíça, Itália e China. Paulo Sousa, antigo internacional português. Por fim, ainda em Lisboa, o Tribunal da Relação proíbe o Bolonenses SAD de utilizar o emblema, o nome e outros elementos relacionados com o Bolonenses. Em causa está este diferendo que há muito se arrasta entre Bolonenses SAD, que gera o futebol profissional deste clube, e o Bolonenses Clube. A decisão do Tribunal confirma a decisão anterior da primeira instância. É mais um episódio desta guerra entre Bolonenses Clube e Bolonenses SAD na capital portuguesa. Recordo que a equipa da SAD, a equipa profissional que atua na primeira Liga Portuguesa, joga no Estádio Nacional, no Estádio do Jamor, um campo emprestado. E assim saímos, Beatriz, caros amigos, para esta semana, como sempre para todos, deixo um forte, um fortíssimo abraço de Lisboa. Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.